Senhores Deputados, uma vez que os nossos peticionários ainda não chegaram, se estivessem de acordo, exatamente, passávamos ao primeiro ponto que tivermos aqui, que não tem a ver com ninguém externo, que é a petição 487/12 da iniciativa Duarte Alves Bernarda Costa, tolerância corretiva para a não utilização do acordo ortográfico de 1990. Só que está aqui a Sra. Deputada Diana Ferreira. Pode fazer a apresentação, Sra. Deputada, que assim fazemos, adiantávamos serviço. Tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O relatório final sobre esta petição foi já entregue. Tem uma primeira parte identificando as entidades que também foram consultadas sobre a apreciação desta petição, identifica o objeto da petição, tem também uma descrição de todas as diligências efetuadas pela Comissão, bem como as respostas das entidades que assim entenderam dar a apreciação sobre a petição que foi colocada e que foi pedida a apreciação às diversas entidades. Tem depois também a descrição daquela que foi a audição dos peticionários, bem como a intervenção de todos os grupos parlamentares sobre a matéria, e tendo também uma conclusão, digamos assim, sobre a petição, entendendo naturalmente, considerando até o número de assinaturas, que esta é uma petição que deverá subir a plenário, introduzimos também aqui o ponto da opinião do relator, refletindo também aquela que é a opinião do PCP sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Está então à discussão o relatório. Alguma inscrição para este relatório? Não havendo, posso pôr a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o relatório aprovado por unanimidade. Sra. Deputada, muito obrigado pela sua elaboração. Petição 489/12. Sra. Deputada Maria José Castelo Branco faz a apresentação, apesar de ser a Manuela Tender, a Sra. Deputada Manuela Tender que faria, não é? Da iniciativa de Ricardo Filipe de Souto Teixeira, em defesa, salvaguarda e reabilitação do Castelo de Monforte, Rio Livre, em Chaves. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria José Castelo Branco.
Muito boa tarde. Portanto, em substituição da minha colega Manuela Tender, dando conta de o relatório é muito factual e aborda precisamente a necessidade que estes peticionários focam em termos de defesa, salvaguarda e reabilitação do Castelo de Monforte Rio Livre em Chaves, tendo em conta o facto deste mesmo castelo já estar inscrito desde 1950 como Monumento Nacional e que, segundo os peticionários, está votado ao abandono. O caso concreto, esta mesma, na sequência desta petição, foi feito um pedido de comentário a esta mesma pretensão e veio a resposta do Sr. Secretário de Estado da Cultura e também da Câmara Municipal de Chaves, que vai em anexo ao referido relatório, sendo que da Secretaria de Estado da Cultura é dada conta de que a Direção Regional de Cultura do Norte está já atenta a esta mesma situação, já que é responsável pela gestão e conservação deste mesmo castelo, reconhece a necessidade de intervir em termos de conservação e preservação e também valorização e divulgação deste monumento e que está já inscrito numa listagem para ser feita essa mesma promoção e proteção. A Câmara Municipal de Chaves dá conta do apoio à intenção desta petição e refere como mais urgente a necessidade de ser feita uma conservação de paredes que ameaçam ruir. Logicamente que a relatora inclui aqui a sua opinião, já que, dado o número de assinaturas, esta mesma petição não sobe a plenário e a relatora dá conta do seu empenho e apoio total a esta mesma pretensão dos peticionários, tendo em conta o valor deste mesmo património em termos de monumento nacional e em termos de divulgação e também organização de eventos e feiras, festivais, exposições, etc., que possam contribuir para a valorização em termos turísticos também deste mesmo monumento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria José Castelo Branco. Alguma questão sobre o relatório? Também não havendo, vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém? Sra. Deputada, muito obrigado. Agradeço também à deputada Manuela Tender pela sua elaboração. Petição 515/12, da iniciativa de Graça da Conceição da Silva Claro, solicita a sua integração no quadro de professores do Ministério da Educação e Ciência. Nota de admissibilidade foi distribuída. cabe ao PSD o deputado relator, que indicará posteriormente. É assim? Muito bem. Entretanto, enquanto a Ana vai pedir aos senhores para entrarem, o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu sobre a aplicação do Regulamento CE nº 116/2009 do Conselho de 18 de dezembro de 2008 relativamente à exportação de bens culturais de 1 de janeiro de 2011, 31 de dezembro de 2013, COM 215-144. Discussão e votação do parecer. Sra. Deputada Inês de Medeiros fará depois a apresentação depois da audição. Pode ser, Sra. Deputada? Também não me está a ouvir. Podemos fazer a apresentação do seu parecer a seguir à audição dos peticionários, já que chegaram. Isto já chegaram. Só se for uma coisa dizer, ofereço os autos. Então, Sra. Deputada, faz favor.
Presidente, senhores deputados, então, tal como estava previsto, nós tínhamos que fazer um relatório sobre o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu sobre a aplicação do Regulamento nº 116/2009 relativo à exportação de bens culturais. O relatório que aqui vos apresento é, penso eu, bastante factual, dado que não exige qualquer alteração legislativa nem impede qualquer ação da nossa parte. É, de alguma forma, um relatório sobre um relatório. O que há de novo nesta questão é o facto de haver neste momento três tipos de autorização em relação à exportação de bens culturais: aquela que era a autorização normal, que aliás é a única que Portugal tem utilizado, e a criação em 2012 de duas novas autorizações, uma autorização aberta específica que abrange as exportações temporárias repetidas de um bem cultural específico de uma entidade privada, de uma pessoa ou organismo, e uma autorização aberta geral que abrange as coleções dos museus e, no fundo, de bens públicos. Quais são as vantagens destas autorizações? É permitirem que haja uma maior circulação, sobretudo quando coordenadas, e para não ter que estar sempre a pedir novas autorizações. Portugal ainda nunca pediu nenhuma dessas autorizações. Sabemos que a questão da circulação dos bens culturais tem estado na ordem do dia, mas não se prende concretamente com esta questão que estamos a falar neste momento. O relatório também assinala todas as medidas que foram feitas ao nível da Comissão Europeia para uma questão que é premente, que tem a ver com a restituição de bens culturais, nomeadamente até com a limitação de importação de bens em zonas em conflito, como nós sabemos, que é o caso da Síria e o caso do Iraque, e no fundo da bacia do Mediterrâneo. E penso que todos nós partilhamos a preocupação inerente em relação à salvaguarda desses bens. Pessoalmente, eu não pus aqui a opinião do relator, pessoalmente eu não sei se apenas a limitação de entrada desses bens é suficiente, se a Europa não deveria justamente pensar num regime transitório para permitir uma salvaguarda desses bens. Há também todo o lado estatístico dos pedidos de exportação para circulação, para se poder avaliar o que é o mercado de bens culturais na Europa, sobre o qual eu não vou entrar aqui em detalhe. Há, no entanto, uma série de aspectos relevantes que têm a ver justamente com as propostas do relatório, que é a possibilidade da criação de uma plataforma digital para agilizar essas autorizações. Falta-me agora aqui a página de conclusão do meu próprio relatório, mas no fundo para concluir...
Se quiser, eu leio-lhe. Posso ler as conclusões que a senhora deputada escreveu?
Oh, Sr. Presidente, será um gosto, vai lê-las certamente muito bem. Mas, de qualquer maneira, as conclusões são normais, este relatório está conforme, eu acho que os seus trabalhos podem prosseguir com a sua total naturalidade, e agora sujeito-me à apreciação e à votação dos meus colegas deputados das outras bancadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguma questão a levantar sobre o relatório? Não havendo nenhuma intervenção, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Inês de Medeiros.